segura aí que hoje é uma rapidinha mais editorial, tá?
Hoje é dia de rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
E aí, amigo Xuxo, tudo bom? Hoje a gente tá preparando uma rapidinha sobre o tema Fact Check para entrar amanhã, para mostrar a qualidade do que se chama de checagem de fatos hoje em dia. Não vou me adiantar porque o assunto ainda vai entrar. Lá estava eu sentado na minha sala, na maior tranquilidade, de um sábado meio preguiçosão, sabe? Sabe aquele sábado que você tem um monte de coisa para fazer, mas não rola? Ah, supermercado, vou fazer outro dia, deixa por isso mesmo, vou comer pão de forma e não vou na padaria comprar pão quente, essas coisas. Então tava nesse clima. Mas meu pai passa por lá para dar uma ligada na TV e coloca na Globo News. Paciência, eu me viro, né? Eu fico no celular e boas. Deixa eu dar uma quebrada aqui. No bate-papo que eu fiz esses dias com o Vitor Loyola, a gente comentava, não estamos vendo mais o noticiário nacional. Não dá. É insuportável, Pravda, principalmente, né? Pois... Eis que a televisão liga e a filial do Pravda, né, a Globo News, começou a passar as informações sobre o quê? Sobre o quê? O quê? O quê? Adivinha? Exatamente, coronavírus. Que eles têm basicamente três temas lá, né? Coronavírus chinês, Bolsonaro e queimada. Eu podia mudar até o nome para, sei lá, CBQ, o jornal, porque só fala desses três temas. Bom, cai na parte do coronavírus e então matar uma baixaria política lá, e eles falando que o Dória foi o grande vencedor político da semana com o negócio de obrigatoriedade de vacina. Meu Deus do céu. Bom, então aí pula essa matéria idiota que eles estavam falando sobre isso, abre-se outra falando do Rio de Janeiro. Mas não o Rio de Janeiro de hoje, não o que tem sido feito eventualmente, ou não sobre curva descendente, talvez não ideal, mas descendente, né? Mas vai falar lá de trás, gente, com o primeiro caso daquela primeira mulher que viajou para a Itália, trouxe o vírus que acabou matando a empregada dela. Aí eles pegam lá atrás uma entrevista com o médico que atendeu essa empregada, que a mulher morreu, da preocupação dele, porque ele era tudo muito novo. Novo quando? Em abril, né? Março, abril, pois é. Aí entra um aspas especialista afirmando que certamente, tá? Certamente, eu vou repetir aqui, certamente, Manaus está entrando na segunda onda. Isso mesmo. E ele afirma isso na mó cara de madeira por causa do aumento de casos, por causa do aumento de mortes, 30, e que as UTIs estão com 94% da capacidade ocupada. Para esse cara, isso é segunda onda, tá? É essa imprensa que quer fazer fact-check das outras mídias. Pois bem, ontem foram notificados, deixa eu fazer um fact-check do fact-check deles, né? Ontem foram notificadas 30 mortes. Notificadas, tá? Ou seja, parte aconteceu ontem, parte aconteceu antes. Ou seja, 11 foram ontem. As outras 19 foram antigas. Hoje, no dia da entrevista, que deveria ser os dados atualizados do nosso amigo, foram 7 notificações, sendo 4 no dia de hoje e outras 3 antigas. A ocupação dos leitos de UTI chegou a 94%, porque os centros de tratamento da Covid lá já foram desmobilizados e só tem um hospital atendendo tudo. Ou seja, se você tem 94% de ocupação, de repente você tem um hospital com 20 UTIs, 20 leitos de UTI, você tem o quê? 18 ocupados, 19 ocupados, é isso? Então, na verdade, você tem 19 pessoas em UTI na cidade toda. Essa é a proporção que eles preferem. Eles preferem dizer 94% ocupado de um hospital a dizer que, de repente, tem 10, 12, 15, 19 leitos ocupados. Isso não quer dizer, isso quer dizer que os casos não aumentaram? Não, pode ser que tenha aumentado, sim. Pode ser, sim, senhora. Pode ter aumentado um pouquinho. Tem mais gente no UTI, pode ter aumentado um pouco mais. Tem mais gente no UTI. Mas esses dados não querem dizer uma segunda onda, e muito menos que a coisa explodiu, tá? Que é, para uma segunda onda tem que ter uma explosão. E é isso aí, gente. É a tal da ciência. Essa ciência que essa turma adora dizer que segue. Mais do que isso, os números de casos vêm aumentando, sim. Sim, vem aumentando em todo o país, vem aumentando em todo mundo. Por quê? Porque se testa mais, isso é ótimo, se testa muito mais. Então eu vou pedir desculpas por entrar com um tema que é meio fora do nosso padrão aqui de Saindo da Bolha, tanto fora em termos de tema, fora em termos de horário, fora em termos de dia, mas eu não consegui não falar sobre isso hoje, tá? Peço desculpa até pro resto da turma. Hoje ainda vi o caso de um molecão americano, era uma história do menino que se... Acho que 13 anos ou 14 anos, não vou lembrar exatamente agora. Entre 13 e 15 anos, ele se enforcou dentro do próprio armário, no quarto dele. Ele estava irritado com a quarentena, não tinha atividade, ficava só o dia inteiro jogando lá videogame. Quebrou o monitor, ele quebrou, porque ficou nervoso, quebrou o monitor dele que ele tinha ganhado para jogar o videogame, era a única atividade que ele tinha, e foi lá, e ele tirou a vida. Então, ouvindo essa imprensa nojenta, que tem como papel único instilar ódio, pânico, horror, medo nas pessoas, vendo jornalista, hoje ainda na Globo News, pegando uma história antiga e dá uma fungada, dizer, ai, que triste, me faz pensar que, não havendo uma justiça humana que possa tratar desse tema, porque eles têm todo o direito deles de botar toda a idiotice, mentira, boçalidade que eles têm, não é crime isso, tá, gente? Que haja pelo menos alguma instância metafísica para tratar disso, uma justiça divina, uma justiça, sei lá, vibracional, kármica, não sei dizer, alguma justiça aí que transcenda a justiça dos homens, porque seria uma enorme injustiça, na minha opinião, que um grupo de ditos profissionais possam passar dia após dia, semana após semana, mês após mês, passar ileso do mal que fizeram e continuam fazendo, tendo como único propósito fazer com que as pessoas se autodestruam. Essa mensagem que eles emitem constante mata intelectualmente, mata psicologicamente, mata fisicamente, como é no caso do rapaz, né? Não importa se o objetivo desses caras seja ideológico ou se eles simplesmente cumpram ordens, eles estão lá para não perder o emprego, para se especializar em tornar a sociedade um ambiente neurótico, né? Toda uma sociedade neurótica e não uma sociedade consciente. A gente tem que estar consciente dos riscos que a gente está exposto para evitar ser vítima dessa porcaria, né? A culpa não é sua, a culpa não é minha, paciência, a gente vai pagar o preço por isso, não tem o que fazer. Mas ao menos que as vozes desses pseudo-virtuosos que nos ficam dando aí lição de moral pela TV não sejam a de pessoas como um Chris Cuomo lá da CNN que pegou o coronavírus e saía para passear na rua, né? E passou para sua esposa, porque ele não parava lá no porão dele, não sossegou o facho, passou para a esposa, podia ter matado a própria esposa. Enquanto isso, nas transmissões ele mandava, desmandava, dizendo que as pessoas tinham que ficar em casa. Que não sejam pessoas, então, como o tal do jornalista Marcelo Cosme, também aqui no Brasil, era de quem? Da Globo News, né? Que manda todo mundo ficar em casa no seu programa, mas fica irritadinho quando ele é flagrado na rua fazendo exercício. Ou como a jornalista Leslie Stahl, né? Que preparou lá a pseudo-entrevista com Donald Trump para o 60 Minutes para ficar dando lição de moral nele, sobre Covid principalmente, de novo para variar. E foi filmado o tempo todo lá durante a preparação da entrevista sem máscara, enquanto ele estava de máscara. É lodo, gente, é isso que a imprensa se tornou. É um lodo sujo e doente dos piores pântanos. Com toda honestidade, para quem quer manter a saúde mental, vocês têm que se afastar desse tipo de gente sem vergonha, tá? É isso aí, pessoal. Desculpa o desabafo hoje. Hoje não tem jabá. Abração para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.